Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 11 de 2023 e vai ao ar no sábado, 12 de agosto, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 14 de agosto, às 17 horas. Queria iniciar, então, agradecendo a sempre ajuda do nosso operador de áudio, Paulo Milbrat. Como diz o professor Cristiano Engelk, é o nosso senhor bom gosto musical. Obrigado pela força de sempre, Paulinho. Bom, no programa de hoje, vamos falar sobre o dia 9 de agosto, que foi um dia de luta em defesa da educação pública, com intensa e extensa programação em Brasília, contra o novo ensino médio. Além disso, vamos falar também sobre o Dia Nacional de Lutas da Campanha Salarial 2024 e do resultado da Mesa Nacional de Negociação Permanente, ambas programações ocorridas na última quinta-feira, dia 10 de agosto. A coordenadora do Sinterg, Doris Nogueira, e a vice-diretora do 6º Núcleo do CEPERS Rio Grande, Andréa Nunes da Rosa, são as convidadas no Aprofurg em Pauta desta semana. Mas antes, para dar início aos trabalhos, o nosso parceiro aqui do programa e diretor da Aprofurg, Cristiano Engelk, nos enviou um relato com um resumo de tudo o que aconteceu nesta semana na capital federal. Vamos ouvi-lo.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Diego, Paulo Milbrat e ouvintes do Aprofurg em Pauta. Falo aqui direto de Brasília, onde esta semana participo da Semana Nacional de Mobilização, representando a Aprofurg e o ANDI Sindicato Nacional. A mobilização é essa que inicia-se na terça-feira, com a live do FONASEF, né, o Fórum Nacional dos Servidores Federais, do qual nós, enquanto ANDES, enquanto a Aprofurg, fazemos parte. E, em especial, aqui, atividade de luta e mobilização, que ocorreu no dia 9 de agosto, na quarta-feira, no Ministério da Educação, inicialmente, pela manhã, um grande ato com a participação de diversos sindicatos, entidades e organizações estudantis, né, em defesa da educação, em especial da educação pública em nosso país. Então, além do ANDES, diversas entidades e sindicatos deixam o registro, né, da participação também das companheiras, colegas do 6º Núcleo do CEPERS, do Sinterg, do CNTE, aí da região sul do Rio Grande do Sul. Em especial aí as colegas, companheiras Andréa e Doris, e sempre parceiras, importantes parceiras na luta, né, pela educação. Principalmente, né, a luta, o ato, na quarta-feira, dia 9, pela revogação do novo ensino médio. Né? O governo propõe reformas, alterações, mas o que é muito ruim não há como fazer reforma, é preciso acabar, revogar e criar um novo ensino médio, que não seja para formar mão de obra que não pense, que não seja esta proposta, este ensino médio que aí está, que em nada contribui para uma formação cidadã, para um ensino que tenha no horizonte a redução das desigualdades em nosso país. É preciso então, e esse foi o mote, lutar pela revogação do novo ensino médio. Nesse sentido, foi feito um abraço simbólico, né, no Ministério da Educação, mas importante também colocar as pautas da luta pela recomposição do orçamento da educação e também, muito importante, a luta pela garantia do piso salarial, né, de professores e professoras, trabalhadores em educação nos estados e municípios. E à tarde, a mobilização seguiu, né, no anexo da Câmara dos Deputados, com um ato bem importante, com muitas falas, inclusive a participação de vários e vários parlamentares em apoio às pautas da educação. E já no dia 10, na quinta-feira, a mobilização se deu no DENIT, no auditório do DENIT, em frente ao, né, porque estava ocorrendo a Mesa Nacional de Negociação, no qual o Andes faz parte e participou da terceira Mesa Nacional de Negociação que vem ocorrendo aí com o governo federal, com a principal pauta, a reposição salarial para os anos de 2024 e 2025, e também a construção e institucionalização das mesas específicas ou mesas setoriais. Acho que é importante registrar o caráter de certa intransigência do governo, né? A gente sai dessa terceira mesa, né, sem muitos resultados práticos. Acho que, por início, né, o governo deixa evidenciado que não há proposta de recomposição salarial para os anos de 2024 e 2025, e o que é bem preocupante, né, diz que não há proposta porque não foi aprovado ainda o arcabouço fiscal. Então, atrela aí a possibilidade de recomposição salarial à aprovação do arcabouço fiscal, o qual, né, nós claramente somos contrários, porque ele nada mais é do que uma modificação, né, na PEC do teto. Então, mas de alguma fica-se na expectativa aí do que o governo vai apresentar, porque tem até 31 de agosto para encaminhar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO. Com relação às mesas específicas, às mesas setoriais, o governo informou que elas vão iniciar a partir do dia 4 de setembro, com 10 mesas por semana, né? E o critério, né, de quais vão sendo realizadas, né, e o que das demandas, o que vai ser discutido, a partir de análise da pertinência técnica, jurídica, orçamentária e política das propostas de mesa apresentadas pelos sindicatos e entidades representantes dos servidores e servidoras públicas. O que vai fazer aí provavelmente com que isso siga sendo discutido ao longo não só desse ano, mas dos próximos anos, sendo que duas mesas já vão iniciar em breve, que são da FUNAI e da Agência Nacional de Mineração, devido à urgência das pautas, né, ligadas aí às questões das populações indígenas e mineração. O governo também apresentou, né, que vai a ideia de que vai criar uma nova unidade gestora dos regimes próprios, que deve ser criada em novembro, e também garantiu que em todas essas discussões as áreas da saúde e educação devem ser prioridades. Mas finalizando aí, acho que deixar bem evidenciado, né, a expectativa maior, que era que o governo apresentasse uma proposta de recomposição salarial para 2024 e 2025, tendo em vista que tem até o dia 31 de agosto para apresentar na LDO essas propostas. Então, essa proposta não veio. Então, nesse sentido, há uma certa decepção com relação à terceira rodada aí da Mesa Nacional de Negociação. E preocupante também quando atrela a possibilidade de recomposição salarial com a aprovação do arcabouço fiscal. Mas, por outro lado, também isso significa que temos sim que continuar mobilizados, mobilizadas, firmes na luta, acompanhando essas negociações, pressionando o governo, que é esse o papel do sindicato e é essa nossa obrigação também, né, enquanto categoria, enquanto servidores públicos federais, professores, professoras e demais categorias, de seguir mobilizados, mobilizadas, firmes na luta, né, como sempre fizemos e vamos seguir fazendo. Então é isto, muito obrigado, um bom programa.
Nós é que agradecemos, Cristiano Engel, que pelas sempre precisas informações. Já a coordenadora do Sinterg, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande, Doris Nogueira, também nos enviou um relato sobre o ato do dia 9 e as principais reivindicações da categoria. Por favor, Paulinho.
Bom dia, companheiras e companheiros. Prazer estar participando do programa de vocês. Conversar um pouquinho, falar para vocês o que que foi, o que que aconteceu nesse ato, né? Dia 9 de agosto, em Brasília. Um ato muito forte, muito potente. Estimativa de que cerca de 2 mil trabalhadores de norte a sul do país, filiados à CNTE, estiveram presentes. Um ato importante porque ele reafirma e cobra pautas históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, né, como a valorização profissional, a defesa da educação pública e, dentre essas pautas, também a revogação do ensino médio, né? A manifestação foi dividida em duas etapas, né? Iniciou de manhã, por volta das 10 horas da manhã, em frente ao Ministério da Educação, do MEC, né? Onde foi entregue um ofício com o pedido da revogação do novo ensino médio e outras pautas também, como a aplicação da lei do piso salarial nacional. Nós sabemos que a maioria dos estados e dos municípios não cumpre a lei do piso, como aqui em Rio Grande, né, nós não recebemos, né? Aliás, o governo municipal não cumpre a lei do piso, tanto na questão salarial como na questão da hora atividade. O financiamento também foi cobrado, também um financiamento para o setor, a valorização da carreira para funcionários também e professores, e além de melhores condições para a formação dos trabalhadores, né? A segunda etapa do ato foi uma manifestação que aconteceu às 15 horas em frente à Câmara dos Deputados. Então foi um dia bem cheio, assim, né? Um dia de luta, como a gente sempre fez em defesa da educação pública. Dentre as inúmeras críticas, né, que a gente faz contra esse novo ensino médio, né, é que justamente ele, em parceria com a base comum curricular, introduz uma espécie de apartheid socioeducacional, na medida em que ele esvazia os conteúdos de formação geral básica nas escolas públicas, substituindo, por exemplo, os componentes curriculares de história, geografia, sociologia, filosofia, artes, química, biologia, que são pilares do Enem, né? E demais certames, processo da educação superior. Ele substitui por conteúdos totalmente desprovidos de uma base teórica. E essa mudança tende a comprometer gravemente a aprendizagem das classes populares, né? Diminuindo as chances desses alunos, desses estudantes, às universidades. Porém, isso não é o único complicador, né? Os itinerários formativos não se encontram disponíveis para todos os estudantes em todas as escolas, especialmente nos mais de 2.500 municípios, que muitas vezes têm apenas uma escola pública de nível médio, né? Rompe com essa unidade formativa no nível básico, uma vez que foram desvinculados esses conteúdos de forma geral dos projetos políticos pedagógicos das escolas e da própria orientação docente. Além do mais, tem também a questão da ampla terceirização, né, privatista dos currículos, especialmente nesses itinerários, junto com a desprofissionalização do magistério, por através do notório saber, né, na formação técnica profissional, ou mesmo na improvisação, né, porque os nossos colegas professores muitas vezes improvisam, né, essa improvisação imposta dos colegas que são obrigados a lecionarem conteúdos totalmente estranhos à sua formação profissional, né. Por exemplo, nós temos vários exemplos de desses itinerários, né, formativos, o que rola por aí, RPG, brigadeiro caseiro, né, a arte de morar, entre outros conteúdos que são totalmente alheios, né, à nossa formação e que corroboram para o esvaziamento da escola pública, né. E mais uma vez, os maiores prejudicados com essa reforma do ensino médio com certeza serão os alunos menos favorecidos, né? Os mais pobres não vão ter acesso. Quem estuda em escola particular ou federal, ou quem tem uma família com mais condições de acessar museus, escolas, viagens, vai ter uma formação mais ampla. Os mais pobres, os filhos da classe trabalhadora, os que vivem nas periferias, os que estudam em escolas do interior, terão uma formação bem restrita e piorada, né? Mais do que tinham antes de conhecimento geral. Além disso, não vão fortalecer as possibilidades do mundo do trabalho, como se tem propagado. Existem lugares, por exemplo, que a gente tem notícia em que estão sorteando qual itinerário formativo que o estudante vai fazer. Isso não vai criar uma relação melhor dele com o aprendizado.
Obrigado, Doris. Bom, por último, a vice-diretora do 6º Núcleo do CEPERS Rio Grande, Andrea Nunes da Rosa, também trouxe um histórico importante do movimento e os motivos principais para derrubar esse novo ensino médio.
Bom dia aos companheiros, companheiras da APROFURG. Sempre muito bom podermos compartilhar esses espaços de diálogo, de luta, de formação, construção, porque é isso, né? A gente está sempre em construção na luta. E a APROFURG é um sindicato parceiro do CEPERS de longa data. Nessa semana a gente está num momento de uma luta forte pela revogação do novo ensino médio, que aliás nós do CEPERS somos contrários e sempre nos manifestamos contrários a esse novo ensino médio desde a sua concepção. Desde o golpe, porque a sua concepção começou ali, no golpe contra a presidenta Dilma em 2016, onde muitos não diziam que não era golpe, a gente estava lá nas trincheiras, nas lutas, nas ruas, defendendo o mandato da presidenta Dilma e acusando o golpe, né? Ali, o golpe aconteceu e se implantou no Brasil uma agenda neoliberal com Michel Temer, começando pela emenda constitucional 95, que foi um ataque a toda a educação pública e que está em vigor ainda. É importante dizer, a gente ainda não tem uma política de substituição à emenda constitucional 95 no país, né? Ainda não foi aprovada, existe projeto, está tramitando, mas ainda não foi aprovado. E ali também se encaminhou a reforma do ensino médio, né? Existia uma discussão construída e sendo trabalhada com toda a sociedade de uma nova base nacional comum curricular e de uma proposta para um novo ensino médio. Sim, isso já estava em andamento, porque também nós temos consciência de que o ensino médio no nosso país, ele não contempla a nossa juventude, ele tinha defasagens, ele precisava sim ter uma atualização com a realidade dos nossos jovens estudantes no momento. Mas essa proposta que se construiu a partir do golpe de uma agenda neoliberal, ela só aprofunda ainda mais as dificuldades e as distâncias entre o ensino médio, entre uma educação pública e a educação privada. Quer dizer, uma educação de mais qualidade, abrangendo uma base comum, né, de formação básica e com profissionais mais preparados, enfim, ou pelo menos mais financeiramente reconhecidos, para os filhos dos ricos, para quem tem condições de pagar uma escola privada. E para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, para os mais, aqueles que mais precisariam de uma educação qualificada, porque já também não possuem tantas condições de oferecer aos seus filhos mais informação, mais acesso à cultura, né? Para esses, um ensino com menos qualidade, porque é isso que a proposta, é isso que esse novo ensino médio coloca, né? Retira componentes curriculares, diminui carga horária de componentes curriculares importantes, como história, artes, educação física, né, ciências humanas, exclui sociologia, filosofia, reforça mais a matemática e o português, né, as áreas que para eles consideram mais importantes, enfim. E apresentam itinerários, vários itinerários formativos, com a ilusão, com uma mentira, uma falácia de que os alunos poderão escolher os seus percursos, escolher disciplinas que tenham mais interesse, né, que possam seguir tanto na continuidade dos estudos, mas para também se inserir no mercado de trabalho. Isso é uma falácia. Aí já começa o principal erro, né? que um dos principais erros, né? Isso é mentira. Na maioria das nossas escolas do ensino médio, nos municípios, na maioria dos municípios no nosso país, os municípios só possuem uma escola de ensino médio. E nessa escola do ensino médio, quando muito, consegue oferecer dois itinerários. Quando muito. Tá? Então, assim, resumidamente, né, porque a gente tem pouco tempo para explicar, porque é uma coisa bem complexa essa proposta. Esse novo ensino médio, porque já não é mais uma proposta, né, ele já está vigente. Aqui no Rio Grande do Sul, em alguns estados, já começou em 2021, estão no terceiro ano do ensino médio, então a gente tem uma geração que já está se concluindo o ensino médio por essa reforma. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos no segundo ano. O ano passado, 2022, foi o primeiro ano e hoje, 2023, estamos no segundo ano do novo ensino médio. Então, temos uma expectativa e elegemos este governo também com essa expectativa, né, com essa esperança de que a gente conseguisse revogar. A gente sabe que a nossa da correlação de forças no MEC, não só do governo como um todo, mas dentro do MEC, a correlação de forças que temos, né, as empresas, o mercado da educação, ele está lá ainda, né, nessa guerra de braços conosco, mas a gente vai seguir a luta. E esse dia, dia 9, a quarta-feira, que estávamos lá em Brasília, foi o nosso dia D, então, pela revogação do novo ensino médio. Nós, do CEPERS, fomos a Brasília em 8 ônibus, né, de todo o estado, especificamente aí de Rio Grande, né, Santa Vitória do Palmar, Chuí, São José do Norte. Fomos numa delegação de 22 pessoas, com representações de todos os municípios. No mesmo ônibus, paramos em Pelotas, para completar, eram 34 pessoas de Pelotas, e fomos então para Brasília. Ainda estamos no... nessa atividade, assim, ainda no calor, né? Retornamos de Brasília ontem, no sábado, mas... No sábado, perdão, na sexta-feira, né? Hoje é sábado. Mas também satisfeitos, né? De termos participado, cansados, mas satisfeitos de termos participado, porque é isso, né? A gente entende que o nosso espaço de luta é as ruas, né? E é nas ruas que a gente vai continuar lutando. Então, seguimos pela revogação do novo ensino médio, por investimentos, na luta sempre pela educação pública, por melhorias na educação pública. E contamos com a Profurg, o pessoal estava lá também, Cristiano, encontrei com o Cristiano lá, né, em Brasília. Sei da agenda de vocês também, né? Então, força, fé, né, e esperança aí por tempos melhores. É isso que a gente espera, e contem conosco também nas lutas de vocês. Um abraço.
Valeu, Andréa, pelas informações. Bom, temos um último informe aqui no programa Profurg em Pauta desta semana. Teremos uma Assembleia Geral da categoria docente da FURG e do IFRS Campus Rio Grande, na próxima semana, com data ainda a ser definida. O que já está certo é que será no período da tarde. A primeira chamada será às 15 horas e 30 minutos e a segunda chamada às 16 horas. Bom, qual será a pauta discutida nesta assembleia? Os tradicionais informes, Sicredi, encargos docentes na FURG, novo ensino médio, campanha salarial 2024, mesa de negociações e assuntos gerais. Lembrando que a assembleia será na sede da Profurg, mas também ocorre de forma simultânea nos 3 campi regionais da Furg: São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. Então fique ligado aí e ligada nas nossas redes sociais para acompanhar o lançamento do edital da Assembleia Geral da categoria docente. Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um programa A Profurg em Pauta, aqui na Furg FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome Aprofurg em pauta. Sugestões, contato ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaaprofurg@gmail.com. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau!